A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um episódio do Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni e você já sabe, esse podcast é produzido em parceria com a Rádio Transmundial e o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. E hoje nós vamos dar continuidade a um bate-papo maravilhoso com Guilherme Kier Neto e João Alexandre, celebrando os 70 anos de vida desse poeta, desse compositor, desse gênio da música cristã contemporânea no Brasil, Guilherme Kier. Então, você fica agora com a continuação desse bate-papo.
Oi, João. Aproveitando esse tema, então, tem uma música que vocês dois fizeram juntos, que é lindíssima, que chama Te Vejo Poeta. Dá pra você tocar pra gente aí?
Vamos lá, te vejo poeta, quando nasce o dia, e no fim do dia, quando a noite vem, te vejo poeta, na flor escondida, no vento que instiga, mais um temporão. Te vejo, poeta, mandar das pessoas nessas coisas boas que a vida me dá. Te vejo, poeta, na velha amizade, na imensa saudade que trago de lá. Contudo, um poema, tua obra de arte, destaca-se à parte numa cruz vulgar, custando o suplício de teu filho amado, mais alta expressão do ato de amar. Contudo, um poema, tua obra de arte, destaca-se à parte, numa cruz vulgar, custando o suplício de teu filho amado, mais alta expressão do ato de amar. Te vejo, poeta.
Que coisa mais linda, 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 linda. A gente tem algumas participações de ouvintes aqui ao vivo conosco. É ouvinte, é telespectador, porque nos ouve, nos assiste. A Cleide está mandando aqui: parabéns ao Guilherme Kier, que Deus conceda dias felizes e demais composições maravilhosas. O Neroilton Júnior está mandando: que maravilha ter esses músicos cristãos brasileiros celebrando a vida. A gente tem aqui a Marília de Manaus mandando abraços de Manaus, aprendendo muito aqui com a transmissão. O César Espinosa do Chile está mandando aqui amém. Abraço ao poeta. Então, temos alguns ouvintes aqui participando. A gente estava falando das cantatas, a gente vai ouvir mais um depoimento de uma pessoa que foi ainda impactada com Vento Livre e outras cantatas ainda na infância, e hoje é uma das maiores compositoras da música cristã no Brasil também, uma das maiores líderes de louvor do mundo, Ana Paula Valadão.
Olá, Renato. Aqui é a Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. Eu fico muito feliz de poder participar, de alguma forma, desse momento tão especial que você está tendo aí com o Guilherme Kier, o Pastor Gui, como a gente carinhosamente chama, ali no sul da Flórida. E eu tenho tantas influências dele na minha vida musical, desde pequena, ouvindo, vivendo, né, na minha imaginação, dançando, cantando e encenando o musical Vento Livre. E até hoje, quando eu quero voltar em algo lá da minha infância que tocou meu coração, eu retorno muito para o musical Vento Livre e outras canções, inclusive do Vencedores por Cristo. Nossos filhos, Isaac e Benjamin, tiveram o privilégio de se tornarem amigos dos netos do Pastor Gui, e eu sou amiga das suas filhas, especialmente a Shayla e a Raquel. E eu ensinei para o meu filho Isaac, que toca o piano e canta, está até começando no ministério também, aquela música que, se eu não me engano, foi a irmã do Pastor Gui que compôs, né? Seja o meu canto para sempre só para te louvar. E hoje é uma das canções favoritas também, né, do meu filho. Então é uma herança espiritual, um legado de bênção, e com o privilégio, né, de termos também uma história de um relacionamento pessoal com a família Kerr, que realmente nos abençoa muito. E eu quero deixar aqui minha gratidão a Deus e pedir ao Pastor Gui que esteja sempre compondo, porque mesmo as recentes canções dele, eu me lembro de ouvir algumas coisas, de ler, né, um trabalho que ele fez com o Evangelho de João, coisa mais linda, que ele possa escrever, que ele possa compor, possa continuar abençoando esse mundo com o dom que Deus entregou a ele. Um abração a Sandra, sua esposa, que eu também amo tanto, e a toda a família Kerr. Um beijo para você também, Renato, Andresa, para seu baby e o ministério lindo que o Senhor tem te entregado, especialmente na história da música brasileira.
Diante do que a Ana falou, né, da paixão dos filhos, o Isaac tem 17 anos, ele é um dia, nasceu um dia antes de mim, no dia 3 de janeiro de 2006, ele nasceu, eu não nasci em 2006, né? Eu nasci em 85, e o Benjamin é de 2009, o que explica essas canções passarem pelas gerações e as pessoas continuarem amando, João? Como é que você enxerga isso assim?
Eu acho que o interesse pela música é o principal. Os que vão estudar música, sejam crianças, adolescentes, aí os caras têm contato com o que precisa de música. Então, é duro você... Para quem não sabe o caminho, tanto faz se é a esquerda, a direita ou centro, né? Mas para quem já sabe o caminho, para quem vai pegar um instrumento, estudar, ver a dificuldade que é você compor uma canção, tocar um instrumento, tentar colocar a nota certa, a sílaba, como o Gui falou, a sílaba certa na nota certa, tentar dar sentimento a uma frase através de uma melodia. Aí quando a pessoa vai fazer isso, aí ela começa a se ligar no que é música. Não estou dizendo que a nossa música já é melhor do que a de ninguém, começa a se ligar na dificuldade que é você conseguir chegar numa música bem feita, né? Não é fácil. É 1% de inspiração, 99% de transpiração, mano. Isso aí é o caminho, né? Então, assim, também tenho que concordar com o Gui, que eu não sei se eu concordo muito com o Edu Lobo, mas tem coisas que a gente faz que você fala, cara, não é possível, isso aí não nasceu de mim, isso não veio lá da minha capacidade, né? Mas assim...
O Chico Buarque, às vezes, o pessoal fala pra ele assim... Chico, aquela música que você quis dizer isso, que você falou aquilo, que você pensou naquilo outro, e aí ele tá com uma cara assim de, não tô entendendo o que você tá falando, e aí ele fala bem sinceramente, ele fala, olha, quando eu compus eu não pensei em nada disso, mas legal que você encontrou esse tanto de coisa.
Eu vi aquela música do Cartola, né? Aquelas Rosas Não Falam, o pessoal acha que, nossa, que coisa linda, ele contou que a história é muito simples, ele morava num apartamento no Rio de Janeiro, e ele tinha uma floreira no apartamento. E todo dia uma mulher passava, ele plantava rosas, todo dia uma mulher passava e perguntava, e aí, seu Cartola, como é que estão as rosas aí? Estão bem? E ele falou, cara, eu não sei, né? As rosas não costumam conversar comigo, elas não falam, mas eu espero que elas estejam bem. Então, dito isso, depois é que surgiu essa inspiração de falar, queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Não tem nada de né, pumba, as rosas, não. Ele respondeu para a mulher, aquilo bateu dentro dele de volta e nasceu essa obra-prima, que as rosas não falam. Então, a música não tem muito essa, né? Você vê um cara fazendo uma música para um cachorro, né? Que nem o Toninho Horta, ele fez a música para a cachorra dele, é o Fernando Brant, perdão, a cachorra chamava de Ana, né? Quando você ouve a música, depois você entende, né? Velha amiga, eu volto à nossa casa, já não te encontro alegre, quase humana, que lindo. Povo pintado de branco e marrom, e uma tristeza no olhar, como se conhecesse do milenar. Pô, é um cachorro, ele tá falando de uma cadela, não é nada demais, né? Aí você vê, você fala, pô, olha, corpo pintado de branco e marrom, acho que o cara imagina aquela coisa indígena, sabe o que que ele imagina?
Muito legal. Ô Gui, você como, até a Ana falou aqui, você como avô, aliás, eu tava assistindo, quero dar meu abraço aqui pro nosso querido amigo Paulo Baruch, pela iniciativa do Na Casa, que é um projeto maravilhoso, e eu tava assistindo o seu episódio, e me emocionei muito, vou até tentar não chorar, quando vocês choraram ali no Ao Amado, eu chorei muito, mandei um link para um monte de gente da minha família, e me emocionei muito, e foi muito legal, porque ali tinham pessoas muito jovens também, né, seu neto, ali vocês falaram até um filho adotado ali, um rapaz muito jovem, e como é que você enxerga isso, esse legado, essas canções continuarem, porque para muita gente poderia falar, puxa, isso aqui é tá antigo, isso aqui já passou, isso aqui é cheira naftalina, e como é que você vê que essas novas gerações continuam amando essas canções que brotaram no coração de vocês?
É, eu vejo com muita alegria e muita gratidão. É, surpresa também, quando eu estive no Brasil aí, acho que primeira vez que eu voltei para ir convidado para cantar em igrejas, eu já tinha aposentado essa ideia, não aposentado de cantar ou de tocar, porque eu ainda continuo fazendo isso, mas aposentado a ideia de visitar igrejas, de chegar lá com violão e tocar. Falei, quem que vai querer ver um sexagenário lá tocando violão? Deixa a moçada ir lá e cantar e fazer suas bandas e tocar suas músicas para Jesus. Eu já dei minha contribuição. E eu fiquei muito surpreso de perceber que tinha tanta gente. Eu diria assim, é um legado, de fato um legado. As pessoas vão passando. A mãe e o pai ouvem em casa, colocam um CD, ou sei lá que forma que você armazena a música hoje em dia, coloca no Spotify, coloca no iTunes, e as pessoas ouvem, e na medida em que elas ouvem, os filhos vão sendo educados ouvindo aquilo, e aquilo passa de uma geração para outra. Eu não tenho explicação por que acontece, porque que algumas músicas acontecem isso, muitas outras não. Tem diversas músicas que ficam pelo... vamos dizer assim, pelos porões da história, ficam esquecidas. Mas tem algumas que eu não sei como nem porquê, eu imagino que seja a providência, a graça, e não sei mais o quê, mas elas atravessam essa coisa da temporalidade e vão se tornando, vão se eternizando num certo sentido. Então, eu acho sensacional, eu acho assim, meus... Agora, em casa, já é um pouquinho mais... como a gente chama em inglês, forceful. Já é um pouquinho mais na marra, né? Minhas filhas, se não gostarem da minha música, vão ter que gostar. E se elas não ensinaram para os meus netos, vai encrencar a coisa. Então, elas, na verdade, gostam e passam para os netos, e os netos gostam também. Então, para mim, é ótimo, porque que bom que meus netos, meu netinho de 13 anos, canta as minhas músicas. No meu aniversário, ele cantou uma música minha. Para mim, quer dizer, cantou a minha música para mim, em português. Então eu falei, joia, Saminho, muito obrigado. Então isso é muita graça, né? É bondade de Deus.
Isso é muito legal. Ô, Gui, eu vou dar o meu testemunho até rapidamente. O João travou, não sei se ele tá ouvindo a gente, a imagem travou. João, se você estiver ouvindo, você precisa sair e entrar de novo, tá bom? Coisas da internet. Mas, ô Gui, vou dar o meu testemunho aqui. Eu tava conversando, Andressa, minha esposa, e eu estávamos conversando com um psiquiatra, e ele falou que hoje existe um estudo seríssimo sobre uma tal de epigenética, que é uma carga genética que vem de lembranças e memórias dos pais e dos avós, emoções muito fortes, coisas, por exemplo, sobreviventes do Holocausto, isso passou muito forte, então passa para as futuras gerações nessa epigenética, que são memórias afetivas, memórias da alma, vamos dizer assim. E comigo aconteceu exatamente isso. Hoje o pessoal brinca, né? Fala, nossa, o João fala isso direto, mas você não era nem nascido, como é que você sabe essas coisas? Como é que você... E muitas das coisas que eu sei, ensino, escrevo sobre, eu aprendi com os meus pais que a gente ouvia direto, a gente, na época, com CD ou uma fita cassete, colocava no carro, a gente ia viajar, a gente ia andar, e a gente ouvia, a gente cantava, e meus pais, minha mãe já é falecida, meu pai ainda vivo falando e contando as histórias e lembrando por que que isso aconteceu, como é que aconteceu, e muitas dessas coisas parece que eu vivi. É muito engraçado que é como se eu tivesse vivendo essas coisas, e essas canções me dói fundo na alma, assim, dói lá no mais profundo da alma. Então, assim, é uma coisa muito doida. A gente tá chegando no final. João, eu queria que a gente cantasse uma dessas canções e... parceria do Guilherme.
A internet tá meio instável aqui, viu? Só porque eu caí e voltei, você viu?
Não, né? nós estamos te ouvindo.
Ah, tá. Ela tá meio instável, caiu, voltou, vamos lá.
Eu queria ouvir aquela parceria linda do Guilherme e do Pimenta, que no disco O Semeador, a canção que se chama Ame o Senhor.
Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você.
Coisa, que coisa mais linda. Algumas mensagens aqui. A Edivânia, lá do Piauí. Boa tarde, amados. Como é bom ver esse encontro com esse bate-papo sobre esse grande legado musical. Sou da geração dessas canções e elas são eternizadas. Hoje vemos essa nova geração cantando conosco essas lindas melodias. Parabéns. A Mônica, lá de Guarulhos, mandou: oi, Renato, Guilherme, João. Que lindo ouvir esse nosso grande cantor Guilherme Kerr, ouvir a sua história e as músicas que marcam gerações. Gosto muito também do João Alexandre, diz a Mônica aqui de Guarulhos. A gente tem um último depoimento. A gente vai ouvir aqui, Gui, de uma pessoa que falou que não te conhece pessoalmente, mas que as suas canções tocaram bastante a vida dele. Nosso querido amigo João conhece ele bastante. Nosso querido amigo Zé Bruno, da banda Resgate.
Faz-me, Senhor, aprender a contar todos os dias que vivo, e um coração sábio alcançar de alguém que anda contigo.
Guilherme, não te conheço pessoalmente, mas as suas canções me acompanham por toda a vida. Feliz aniversário, feliz 70 anos. Que Deus te abençoe, te conserve, te mantenha no evangelho, na arte e na missão. E o que eu desejo para mim, desejo para você: que mesmo depois de muita idade, você possa subir a escada correndo de dois em dois degraus. Deus te abençoe.
Gui,
tá certo.
Diante dessa mensagem bem-humorada do Zé, o que você espera para os próximos anos? Eu sei que você falou que tudo é graça de Deus e gratidão, mas, assim, se você pudesse pedir algo para o Senhor, o que você pediria para os próximos, se Deus quiser, muitos 30 anos aí pela frente, o que você espera do Senhor ainda?
De ser encontrado fiel, né, até o fim, porque muitas vezes tenho ouvido essa frase: começar bem não é difícil, difícil é terminar bem. Então, permanecer no Senhor, fiel a Ele, na vida que Ele tem para mim. E eu tenho esse sonho de fazer a paráfrase do Novo Testamento inteiro. Eu já fiz João, já fiz mais outros tantos livros. E agora eu estou com um projetinho já engatilhado e já com a responsabilidade de produzir o Novo Testamento até a metade do ano que vem, o mais tardar.
Então, é bastante trabalho pela frente, estou animado, mas esse é um projeto mais imediato. E caminhar no que Deus tem aí ainda pela frente, no que for possível, gostaria de fazer mais canções ainda, gostaria de ver algumas músicas. Uma pessoa um dia falou para mim, um profeta trouxe uma palavra profética para mim, assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, falou assim, olha Gui, você tem muitas músicas muito lindas e muito conhecidas, mas a música pela qual você vai ser conhecido ainda não aconteceu. Não sei se já aconteceu desde que ele falou isso, porque já faz algum tempo, ou se ainda está para acontecer. Sempre fico com a esperança que ainda esteja pela frente. Então eu corro para conquistar aquilo pelo que eu fui conquistado, né? Então fui conquistado com um propósito pelo Senhor. Ele pagou um preço bem alto por isso. E eu quero conquistar aquilo para o que eu fui conquistado.
Amém, que coisa linda, que Deus te conceda isso. Muitos e muitos anos nessa graça, e a gente anseia por essas composições. Quem sabe você vai tirar essa trava do João de 20 anos, né, João? E voltar a compor e voltar a fazer. Ô, João, cadê o violão? Pra gente terminar com Valeu Demais.
Não, pensa daí.
Eu quero agradecer aqui.
Essa aí é dele total.
Eu falo... isso
eu lembro inteira, tá?
Ô, João, só segura um pouquinho, só deixa eu agradecer aqui e aí você termina cantando. Eu quero agradecer, eu não consigo colocar em palavras a honra e a alegria que eu tenho de desfrutar da amizade de vocês. Obrigado demais. Guilherme, parabéns mais uma vez, que Deus te mantenha sempre assim, debaixo da graça. Você é um presente para a igreja brasileira e um presente na vida de quem te conhece. Obrigado mesmo. João, obrigado de ter topado. O João mudou uma viagem que ele vai fazer agora para poder participar com a gente. João, muito, muito, muito obrigado. Você sabe que eu digo que você é literalmente um gênio que aparece uma vez a cada geração e eu tenho uma alegria imensa de ser seu amigo. E eu quero agradecer a todos que nos ouvem, nos assistem, e que bom a gente estar de volta com o hashtag Adoração. Eu quero lembrar aqui que você pode acompanhar tudo que o João produz lá no Instagram dele, no @ João Alexandre Silveira. Você pode comprar o curso dele, você pode ver onde ele vai estar. Uma coisa linda e maravilhosa é que o César Elbert, nosso querido amigo, tem tirado vocês aí de dentro de casa e colocado vocês para rodar o Brasil, e isso é lindo e maravilhoso. Ele fez várias tours aí com o Gui, agora está fazendo com o João, e você pode ver onde eles vão estar, que igrejas eles vão estar, abençoando as pessoas. Você pode ver esse trabalho do Novo Testamento que o Gui está fazendo lá no @ quer Guilherme, quer com K-E-R-R Guilherme, lá no Instagram também. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa da minha parte, muito obrigado. Deus abençoe vocês, e aí, depois disso, o João termina pra gente com o Valeu Demais. Gui, obrigado, viu?
Obrigado vocês, obrigado, João, queridíssimo. Cada dia me surpreendo com você, João. Cada vez melhor.
Pois é. Já que ele me chamou de gênio, eu saio da lâmpada e preciso trabalhar. Então, troquei o horário da viagem hoje para estar aqui com você. Já é a terceira coisa que eu faço relembrando o aniversário do Gui. Eu espero que isso fique marcado no seu coração, viu, Gui? Vamos lá. Valeu demais as noites mal dormidas, ansiando a paz perdida e pretendida, que eu já nem sabia mais onde é que fora se esconder. Valeu o tempo de esperar o teu querer. Valeu demais os dias mal passados, caminhando atrás de planos mal traçados, que eu só posso agradecer a tua mão que me livrou. Valeu o tempo de esperar, mas já passou. Pois eu estou bem certo, um breve tempo de aflição não pode comparar-se à nossa eterna salvação. E os
dias de tristeza servem mais para destacar a imensa glória e honra com que Deus vai nos brindar. Valeu demais, valeu o tempo e o contratempo que essa história traz, e cada vão momento fica cheio de esperança que a promessa da presença do Senhor em cada passo por onde eu for.
Valeu demais. Valeu demais. Obrigado, Gui. Obrigado, João. Deus abençoe vocês. Obrigado você que nos assiste. Semana que vem nós voltamos ao vivo aqui dos estúdios da RTM com mais convidados, novos programas. A quarta temporada do Hashtag Adoração só começando. Valeu demais. Até semana que vem, pessoal. Grande abraço. Valeu.
Preciso ser mais louco.